Amanhã, dia 20, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Por telefone, Bruno, vamos conversar prazerosamente com a minha amiga Antônia Luiza Costa, ela que é do Instituto Mulheres de Mato Grosso, também representa a Casa das Pretas. Antonieta, muito prazer em recebê-la. Gostaria de uma reflexão desta data tão importante para o Brasil.
Olá, bom dia a todos e todas e todos de casa, né? 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, né? Que nós consagramos como Novembro Negro, né? É o dia de reflexão, é o dia de comemoração, é o dia de pararmos para refletir os avanços e os desafios que temos que enfrentar ainda. Vivemos num país onde o racismo é estrutural. Temos políticas públicas que precisam ser efetivadas. Já temos leis suficientes, só precisamos efetivar as políticas públicas que ainda não aconteceram para a comunidade negra do nosso estado. E é isso que o 20 de novembro traz. 1965, morre Zumbi dos Palmares, um negro revolucionário que naquela época montou o quilombo, aquilombou seu povo, esperançou seu povo, mostrou caminho, abriu caminho, criou um espaço de reflexão e, principalmente, criou na consciência negra do seu povo qual é o lugar do povo negro. O lugar do povo negro é onde ele quiser, como é o lugar da mulher, como é o lugar de todos os seres humanos da sociedade. E precisamos mudar isso. E é isso que o 20 de novembro traz. Traz para a gente uma perspectiva de reflexão. Uma perspectiva de que nós, negros e negras, nesse país, ainda em 2021, precisamos estar falando em política de direitos. Num país onde existe aí um processo democrático garantido pela Constituição de liberdade de expressão, de direitos, e que a gente não vê efetivado, infelizmente, hoje em dia. É para isso que o 20 de novembro serve. Para dizer sim a todo o avanço, mas para dizer não ao racismo estrutural. Para dizer e propor políticas públicas efetivas de mudança. E dizer que isso não é um mimimi do povo preto, porque não fomos nós que criamos o Anuário de Segurança Pública, que saiu agora em 2021, que aponta todas as situações, principalmente das mulheres, né? Porque nós mulheres em Mato Grosso estamos em primeiro lugar no número de feminicídio. Agora, quem são essas mulheres? Precisamos criar política de monitoramento, precisamos traçar aí uma linha para entender quem morre mais. E não foi o povo preto que decidiu que a gente quer morrer, não, porque a gente quer viver. Quando o Covid-19 mata 80% da população negra aqui em Mato Grosso e é negro, esses óbitos, a gente começa a fazer uma reflexão, entendeu? Até que ponto nós avançamos? O que precisa ser avançado? Então, o 20 de novembro ele traz isso, ele traz essa coisa também do bem-estar, do bem viver, né? Sim. Coisa que muitos dos companheiros e companheiras fizeram, premiando a comunidade negra, incentivando a comunidade negra, mas a gente precisa de mais. A gente precisa garantir na educação, sabe, que o plano estadual de educação tenha lá o quesito diversidade, porque aí o indígena, o negro, o campo, as populações mais vulneráveis vão ser lembrados. A gente precisa que o plano estadual de educação garanta a palavra direitos humanos, sustentabilidade. A gente precisa garantir que na saúde se faça um recorte. Por que a gente discute saúde da população negra? Né? Existem endemias que afetam grupos, sabe? Da mesma forma que a síndrome de Down, ela afeta prioritariamente a comunidade branca, né? Existe doença falciforme, que é uma doença genética do povo negro. E para além disso, né? A hipertensão, a diabetes tipo B, que atende prioritariamente o povo negro, como que está sendo atendido? porque o nosso povo morre por coisas que poderiam ser resolvidas facilmente nos postos de saúde. A gente precisa discutir segurança pública, para que depois de 80 tiros não pergunte quem somos e matamos um pai de família. Para que na hora da revista, jovem negro, homens negros, mulheres negras não morram asfixiados. E aqui no Brasil é comum, e aqui no Mato Grosso isso aconteceu com o Tony, há 11 anos atrás, que morreu asfixiado. A gente precisa mudar essa estrutura, mas para mudar eu preciso reconhecer que eu vivo numa estrutura que é racista. Não se muda o racismo quando eu não reconheço o racismo. E eu posso falar como mulher preta, como cidadã, como mulher ativista do movimento negro. Não é fácil ser negro no Brasil. Não é fácil ser negro no Mato Grosso.
Verdade.
E o mimimi nosso, ele se dá quando você é uma preta igual eu, de pele preta, nariz chato, cabelo pichain, gorda, que quando sai da sua casa, da porta da sua casa para fora, eu deixo de ser a professora Antonieta. Eu deixo de ser aquela pessoa que contribui, que todo mundo conhece, que chama para palestrar, que quer bater um diálogo de mudança de uma sociedade que está aí. Eu passo a ser aquela preta. Eu perco minha identidade, o meu nome. E o racismo está aí. E como diz Angela Davis, a gente precisa de todo mundo que está escutando nós nesse momento. Não basta não ser racista. Precisamos de pessoas antirracistas para quebrar a estrutura racista. Então, se você está aí e você não concorda com o racismo, você não é racista, você precisa ser antirracista. E o que é ser antirracista, professora Anieta? Ser antirracista é estar em defesa dos direitos. É ver o racismo acontecer e não se calar. É denunciar, é fazer sua intervenção naquele momento, política, social e de direitos humanos. É dizer não a qualquer forma de exclusão. É defender e entender o que é cota, que é uma medida paliativa. É entender o que é privilégio, o que é branquitude, que nós discutimos. É falar do que se sabe, como dizia papai, não fale do que você não sabe. É estudar a política de direitos e fazer um recorte. É garantir que o acesso aos bens desse país sejam distribuídos de forma igualitária. Não querer manter um regime segregacionista a um grupo que sempre deteve o poder no Brasil e no mundo. E lutar contra isso requer coragem, requer fazer o que Jesus fazia. Saiu, foi um herói no seu tempo, lavou pé de uma prostituta. No seu registro, que a gente chama de Bíblia Sagrada, está lá dizendo do bom samaritano, que não frequentava templo nenhum, mas fez o bem. Viu aquele homem caído, foi lá, atendeu, ainda pagou moedas de prata, o bom samaritano, e deu para cuidarem dele. É não julgar. Essa coisa de pensar os direitos humanos vai fazer a diferença na nossa sociedade. E matar primeiramente, eu tenho que entender o que é direitos humanos. Para que servem os direitos humanos? Parar com esse mimimi que direitos humanos é para bandido. Para com isso. Vamos estudar, vamos ler. Vamos perceber o que os direitos humanos faz. E é isso. É aquilombar, é esperançar. É criar pontes de acesso para aqueles que estão excluídos. E para isso, eu preciso fazer o processo de intervenção. Não se faz revolução no conforto. Não se desconstrói uma estrutura racista como a que temos no Brasil, no silêncio. E como diz Martin Luther King, o que incomoda não é Sim. o grito dos maus, mas o silêncio dos bons.
Antonieta.
É isso que o 20 de novembro traz.
Desculpa interrompê-la aqui, quem fala é o jornalista Bruno, tudo bem?
Oi, Bruno, tudo bem?
Para trazer uma contribuição. Você acha que esse momento social e político que o Brasil vive, de avanço de um discurso conservador, que fala exatamente nesse sentido de que é vitimismo, é mimimi, esse é o momento, agora sim, de fincar o pé na luta e na militância para promover mais e mais debates?
Eu acho que agora é o momento de chamar a atenção para reflexão. Eu acho que agora é o momento de entendermos, né, o que é fake news e o que é realidade. Não tem como eu, Antonieta, mulher preta, colocar uma consciência na cabeça daquela pessoa que já criou uma estrutura racista e não quer mudar. É necessário chamar a atenção, sim. E aí eu acho muito legal e pertinente o que você fala. Por quê? Porque nós, o movimento negro, da sociedade, da população negra, fazemos isso há muito tempo. Para poder entender e para poder lutar contra o racismo, é necessário se despir da vaidade. É necessário, primeiramente, não ser racista. E num país onde tem 303 unidades que foram descobertas aqui nazista, é muito difícil, e três em Mato Grosso. O nazismo, ele está aí, ele vem crescendo. E todo esse discurso, radical, opressor, excludente e racista, ele vem de um grupo. Quando a pessoa falar isso para você, vai olhar o perfil da pessoa. Quem é essa pessoa, de onde ela veio, qual o trabalho que ela tem para as pessoas, para a comunidade, o que ela fez. O histórico dessas pessoas, a voz dessas pessoas. Está na hora da gente parar de comprar discurso criado para oprimir. Eu sou mulher preta e eu escuto e reproduzo um discurso racista, porque alguém falou. E não temos mais tempo para isso. Como você falou, a causa é urgente. Nós vivemos num país que implementou a necropolítica, que é a política de morte para a população negra. De 23 em 23 minutos se morre um jovem negro no Brasil, 23 por dia, 23 mil por ano. Basta! Em Chapada, ano passado, um jovem negro foi metralhado em frente do banco. Quem que falou sobre isso? Não era bandido, era cidadão chapadense. E ele morreu lá na porta porque ele estava em cima de uma moto esperando o primo que foi sacar um dinheiro. A polícia achou que era bandido, porque negro sempre é bandido, na visão de alguns, porque não é toda a segurança pública que pensa assim. E metralhou, deu 5 tiros. Eu dou 5 tiros, depois eu pergunto quem que é. Isso acontece todo dia. De 23, daqui a 23 minutos, está morrendo um jovem negro no Brasil por arma letal. E é muito fácil dizer que todos esses pretos são bandidos. É muito fácil excluir a periferia. É mais fácil do que combater os verdadeiros criminosos que estão aí. É mais fácil prender alguém que roubou uma galinha ou uma lata de manteiga para alimentar sua família do que eu prender quem roubou milhões de dinheiro de uma sociedade e deixou essas pessoas com fome. Então é nessa estrutura que a gente vive, da desigualdade, sabe? Da falta de políticas públicas. É nessa estrutura que a gente vive. Então precisamos refletir, precisamos pensar, precisamos principalmente, vamos ter eleição ano que vem, em quem votar. Precisamos colocar os nossos lá.
Antonieta, olha, a tua reflexão é muito importante. Eu quero agradecer a sua participação ao vivo aqui na Rádio Assembleia 89,5, trazendo essa reflexão, porque é realmente um dia que nós devemos aí fazer tudo isso que você está dizendo, principalmente desenvolver essa consciência. Uhum. E isso é muito importante. Eu quero agradecer a sua participação conosco. Muito obrigado pela sua contribuição para Mato Grosso.
Eu que agradeço, bom dia a todos e todas e uma boa semana para todos nós. E viva Zumbi, viva as mulheres pretas, viva o povo preto desse estado e viva todas as pessoas que lutam contra o racismo estrutural. Certo.